No século XIX, o Japão estava superpovoado. Camponeses sem terra migravam para as principais cidades do país em busca de emprego, mas as oportunidades estavam cada vez mais escassas. Com isso, o governo japonês começou a incentivar a imigração por meio de contratos com outros países. E foi assim que, no início do século XX, começou a imigração japonesa no Brasil. Atualmente, o país abriga a maior população japonesa fora do Japão. Junto com os habitantes, importamos a cultura oriental. Origamis, artes marciais e peixe cru são apenas alguns exemplos. Mas talvez os mais marcantes sejam os mangás e os animes, ou animes, que se tornaram parte da cultura pop. Os mangás são os quadrinhos japoneses e os cartunistas são chamados de mangakais. O desenho apresenta características próprias, como os olhos muito grandes, os cabelos de todos os tamanhos, formatos e cores, e as expressões muitas vezes exageradas dos personagens. O mangaka Osamu Tezuka foi o criador da obra A Nova Ilha do Tesouro, que foi um marco para o mangá moderno. Tezuka se inspirou no trabalho de Walt Disney ao colocar olhos grandes nos personagens que criava. O cineasta norte-americano acreditava que isso dava mais expressão a eles. Já os animes são as animações japonesas que mantêm as características do mangá. Osamu Tezuka inovou novamente com Astro Boy, uma série animada feita em 1963. Ele foi o primeiro anime com história contínua e personagens recorrentes. O sucesso da série abriu espaço para que surgissem cada vez mais animações do gênero. 3 anos depois, Speed Racer se tornou a primeira série japonesa com grande projeção internacional. Em geral, quando um mangá faz sucesso, ele é transformado em anime. Mas aqui no Brasil, foram os animes que alavancaram a produção de mangás. A série Cavaleiros do Zodíaco foi um fenômeno na década de 1990. Ela gerou uma explosão de animes que tem reflexos até hoje. Já o mangá de maior sucesso no Brasil foi Dragon Ball Z, cuja animação já era um sucesso. Os fãs da cultura japonesa são conhecidos no Ocidente como otakus. O estudante de marketing Daniel Fialho é um deles e começou a ver animes quando ainda era criança.
Normalmente você vai começar a ver porque algum amigo seu vê e acaba ficando, pô, por que você não vê isso? No meu caso, eu comecei desse jeito. No caso, eu comecei primeiro vendo anime, depois vendo mangá. Tem algumas coisas que eu nunca parei de ver, alguns títulos que eu nunca parei e não vou parar, provavelmente, até acabar a história. Chegou uma época que eu via 15 títulos juntos e não me perdia na história e continuava querendo procurar mais. Chegou uma época que eu acompanhava umas 30 histórias em mangá e uns 20 títulos de anime, mas acho que esse foi tipo, o máximo que eu acompanhava de uma vez só.
É muito comum ler mangás e ver animes pela internet, ainda mais porque muitos deles nunca vieram para o Brasil. Ao mesmo tempo, grande parte dos fãs compra o mangá quando ele passa a ser disponibilizado no país, mesmo que já tenham lido a história online.
Quantos mangás eu tenho? Eu parei de contar depois de 500. Eu comecei a perceber que estava gastando muito dinheiro com mangá. Não me arrependo de nenhuma das compras. Se eu chutar um número para baixo de títulos, eu devo já ter lido no mínimo 80, 90 títulos. Conto mais quando passa de 20 volumes. Conto esses, porque os que têm menos volumes que isso, normalmente às vezes eu não conto. Teve um título que eu comecei a ler em um final de semana. Eu li em um final de semana 300 capítulos. É algo em torno de 40 volumes desse mangá. Então eu já li muito.
Há ainda o preconceito que muitos otakus enfrentam simplesmente por gostarem dos desenhos japoneses.
A nossa ideia de quadrinhos era a Turma da Mônica. Você começar a vir a mostrar para o público brasileiro que você podia ter uma história em quadrinho voltada às vezes para adultos, era algo... Como assim? Você está lendo Turma da Mônica crescida? Você está vendo Turma da Mônica... Você é um adulto vendo Turma da Mônica? Por que você está fazendo isso? E às vezes as pessoas não entendem que quanto mais o título é voltado para um público mais velho, mais sério às vezes é o tema, às vezes trata muito racismo, trata muito problemas de xenofobia, problemas com guerra, problemas socioeconômicos, em que você não costuma debater com pessoas na rua.
Outra característica do mangá é a segmentação. Cada um é voltado para um público, e eles recebem nomes específicos. Os mais comuns no Ocidente são o shonen e o shoujo, que significam, respectivamente, garoto e garota. Ambos têm como público-alvo os adolescentes. O shonen é a história voltada para o público masculino, e costuma apresentar muita ação, humor e a competitividade entre personagens. Alguns shonens famosos são Dragon Ball, Inuyasha, One Piece, Naruto e Cavaleiros do Zodíaco. Já o shoujo é o gênero voltado para o público feminino, o que não significa que um garoto não possa se interessar por ele ou que uma garota não possa ler shonen. O shoujo tem um enredo voltado para o romance e as comédias românticas. As histórias costumam se passar em colégios e muitas vezes os personagens têm poderes mágicos. Os shoujos mais famosos do Brasil foram Sailor Moon e Sakura Card Captors. Muitos otakus se encontram em eventos de anime, que conta com várias atividades. Uma das mais populares é o concurso de cosplay. O cosplay é uma fantasia de um personagem de anime. Como é raro encontrar um à venda, os fãs mandam fazê-los ou criam com as roupas que têm em casa. A estudante de desenho industrial Paula Teixeira frequenta eventos desde os 10 anos, quando começou a gostar de animes. Ela conta que sentia fascínio pelas pessoas que iam fantasiadas, mas só fez seu primeiro cosplay aos 14 anos, quando uma amiga resolveu fazer também.
Aí eu pensei, pô, tem uma personagem que eu gosto muito, acho que eu vou tentar. Eu consigo comprar umas roupas na Renner e vou tentar. Fazer um troço bem, cosplay de armário. Cosplay de armário é quando você procura coisas que você já tem ou são coisas normais e você meio que adapta, fica meio cospobre. Aí agora, quando você realmente está sério na parada, você contrata uma costureira, você vê exatamente aquela cor, exatamente o tecido que vai ter aquele caimento, você realmente tem uma fidelidade.
Por ter gostado da experiência, Paula procurou ser o mais fiel possível nos outros cosplays e já gastou R$600 em uma roupa. Chegou, inclusive, a participar de campeonatos de cosplays, que fazem parte dos eventos de anime.
Traz o benefício como hobby. Tipo, as pessoas sempre sabem aquele ritmo, trabalho, escola, não sei o quê. Mas é legal você manter um hobby, uma coisa que te faz pensar em outras coisas durante o dia. Eu sei que não vai me trazer benefício profissional, nem nada, mas traz algo bom, sabe? Acho que traz algo bom pra mim. Muita coisa junta tá fazendo parar, mas eu sinto falta.
O maior evento de anime no Brasil é o Anime Friends. Ele é tão popular que reúne fãs de diversos estados. Por conta do grande interesse do público, foram criadas caravanas, que levam os otakus de todo o país para o evento. O estudante de publicidade e propaganda Gabriel Ferreira já foi em mais de uma delas, e destaca o que faz tanto se deslocarem para São Paulo só para ir a um evento.
Esse evento é o Rock in Rio dos animes. Os eventos do Rio são horríveis. Não tem patrocínio aqui, não tem nenhum tipo de apoio cultural como em São Paulo, porque em São Paulo a cultura oriental é muito grande, o maior número de imigrantes japoneses e orientais em si estão morando em São Paulo, então o apoio cultural que o governo dá e o apoio de empresas e patrocínio é muito maior. Aqui no Rio não tem isso.
Uma caravana custa, em média, R$500, e inclui hospedagem, transporte e a entrada para alguns dias do evento, que ao todo dura 7. Mas este ano, ele terá 10 dias, comemorando os 10 anos de evento do Anime Friends. As pessoas costumam ir em grupos e gastam dinheiro comprando mangás, acessórios e DVDs. Para Gabriel, o custo-benefício é enorme, já que o Anime Friends é a maior experiência que o fã pode ter na América Latina.
Indo para São Paulo, realmente vê, eles contratam pessoas famosas para otakus, no caso, algum dublador de algum anime, tanto nacional quanto o dublador original do próprio Japão, bandas, autores de mangás e de animes também já vão lá de vez em quando. Tem estandes maiores com maior tipo de produtos, variedades.
A cultura japonesa está tão difundida que muitas pessoas decidem aprender a língua mesmo não sendo de descendência japonesa. Esse é o caso do biomédico Álvaro Carrier, que fez os 7 anos do curso de japonês e já se formou.
Foi mais, sim, uma questão de gosto. Sim, eu sempre gostei da cultura, tanto de arte marcial como de desenho, literatura. Em São Paulo talvez seja diferente, mas aqui do Rio a maioria era carioca mesmo, sem nenhum traço japonês. Um ou outro tinha algum plano de vida, tipo, ah, quero fazer alguma coisa no Japão. Mas eu acho que a maioria era mais curiosidade e hobby mesmo.
Álvaro destaca que a maior dificuldade para quem quer aprender a língua é escrever. São 3 alfabetos. 2 deles são silábicos e têm 48 caracteres cada um. O terceiro é o kanji, que é o mais conhecido, mas também o mais complicado. Ele pode chegar a 40 mil caracteres diferentes. Mas para ser considerado alfabetizado, basta conhecer 1.945 deles. O fanatismo por mangás também é um motivo de muitas pessoas, principalmente jovens, decidirem cursar japonês.
Muitas das pessoas que estavam no curso, você via claramente que eram essas pessoas que gostavam muito, assim, de anime, mangá, e estavam lá porque adoravam isso. Mas justamente essas pessoas saíam cedo. Elas estavam, assim, por hobby mesmo, mas acabavam não aguentando, porque é puxado, é difícil. Eu acho que se eu não gostasse disso, se eu fosse só pela literatura, talvez não seria tão importante, porque literatura vem traduzida muitas vezes. Filmes e seriados, desenhos, quando vem traduzido, normalmente vem uma droga.
Pelo mesmo motivo que alguns otakus estudam japonês, outros escolhem aprender a desenhar em estilo mangá. O mercado para novos autores ainda é restrito no Brasil. Para as editoras, é mais seguro trazer uma história de sucesso para o país do que investir em um autor nacional. No Japão, existem tantos aspirantes a mangakais quanto jogadores de futebol no Brasil. Lá, os mangás representam 40% do que é impresso no país. Os animes são menos populares, mas há uma exceção: os filmes produzidos no Estúdio Ghibli. Entre eles, destacam-se O Castelo Animado, Ponyo, e o vencedor do Oscar de 2003, A Viagem de Chihiro. O próximo filme do estúdio se chama O Conto da Princesa Kaguya, e vai estrear no Japão em outono deste ano. Ana Carolina Porto, para o Estação Pilha.